E estamos com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, depois de um ano, existem três formas aí que a Covid-19 embaralhou, reembaralhou as nossas finanças pessoais, né? Que formas são essas?
Exatamente isso, Luciana. Porque a gente fala assim, né? Porque quando a gente começa a olhar a vida antes de 2020, as pessoas tinham uma forma muito mais tranquila ou muito mais previsível, né? De fazer o seu jogo diário mensal. Sabia que o dinheiro tinha naquele mês, quem estava empregado estava empregado, quem estava procurando emprego estava já tendo aquelas perspectivas. Então, assim, existia uma certa estabilização no processo do nosso ordinário comum, né? Quer dizer, as cartas eram aquelas que estavam na mesa. E quando veio o Covid, né, e nós estamos agora em março, faz basicamente exatamente um ano, eu me recordo que aqui no escritório onde eu trabalho, na parte financeira, nós tivemos a primeira mensagem de fechamento dia 23 de março, quando eu tive que liberar todo o pessoal externo de tecnologia de informação do que trabalhavam conosco aqui. Falei, pode ir embora, tudo online, à distância, porque não podemos atender mais pessoalmente aqui, tem que ser à distância. E já faz um ano isso, né? E esse ano passou e as regras parece que mudaram, mas não mudaram tanto, porque o lockdown continua, os fechamentos continuam. E nessas horas eu me recordo de Einstein, né, que dizia que a gente fica desejando resultados diferentes com os mesmos fatores, né? Então, assim, é uma coisa de se pensar. Mas quando se foca especificamente no Covid, né, é uma coisa que eu acho bem interessante imaginar e começar a avaliar, porque eu fiz uma pesquisa, aí, inclusive em loco, né, antes da cidade fechar novamente esses dias, que realmente o Covid mudou a forma que a gente vive, de alguma maneira. Né? O primeiro ponto que eu queria colocar, acho que é bem interessante pensar, e isso serve até como observação também para os nossos ouvintes que são comerciantes, é que o processo de pagamento mudou sensivelmente, né, Luciana? Antigamente era muito comum ver pessoas com dinheiro no bolso. E o dinheiro é um vetor poderoso para a transmissão de doenças, né? Isso não é de agora que se fala, já há muito tempo que se comenta sobre isso, né? Mas com o Covid ficou muito mais interessante se avaliar e pensar como até mesmo em pagamentos que as pessoas vão realizar. E eu vi isso em fila de padaria, por exemplo, onde a pessoa vai pagar e ela não quer nem entregar o cartão na mão do atendente, ela quer fazer passar o cartão sem contato, né? Só chegando perto da maquininha. Ou então com o celular também, ou então pagando com leitura de código de barra através de celular, ou fazendo o PIC, ou fazendo o PicPay, fazendo diversas maneiras de pagamento. Por quê? Porque as pessoas querem evitar o contato. É uma coisa interessante como que isso, há pouco tempo atrás, né, vamos pensar, um ano e meio, dois anos atrás, era uma tendência e tinha muito a ver com uma certa elitização ou com uma moda de ter cartões sem contato, de ter pessoas com pagamento por celular, ou por smartwatch, ou por bandas, ou por seja o que for, né? Aquelas faixinhas que usa no braço. E isso hoje mudou sensivelmente, porque as pessoas estão usando isso, não é porque é moda, mas porque virou necessidade, né? Virou uma forma de conseguir garantir que ela consiga realizar suas operações sem ficar se expondo de maneira tão importante, tão forte a um vetor que é o dinheiro, né? E abrindo aqui um parênteses, bem interessante, estava pesquisando que temos alguns países do mundo que já estão fazendo um esforço violento de conseguir rodar a economia inteira do país sem ter dinheiro físico, sem ter papel, sem ter moeda, sem ter nada. Né? E a gente lembra da Suécia, que está bem adiantado esse processo, a Índia também, inclusive a China. Então, vamos perceber que daqui a pouco, o próprio Brasil, né? Eu, você, nossos amigos comerciantes, os clientes, os consumidores, vão estar precisando não carregar dinheiro no bolso exatamente para poder evitar se expor dessa maneira a tantas doenças, né? Porque já era assim antes e agora está mais complexo, né, Luciana?
Acelerou essa mudança cultural, que viria com o tempo, mas foi muito mais rápido, né?
Exatamente isso, exatamente isso. Né? Porque as pessoas não querem mais pegar, né? Assim, a moedinha você vai entregar para alguém no trânsito, o cara ele pensa duas vezes, com a mãozinha com luva de plástico e com álcool gel. Por quê? Porque não quer tocar no dinheiro. Olha que coisa, né?
Um segundo ponto que
Oi, pode falar.
Não, mas eu estava pensando, e não fica mais difícil controlar as finanças pessoais se a gente não consegue ver onde está o dinheiro? Teria que acompanhar.
É uma coisa de se pensar, porque tem a ver muito com a cultura das pessoas, né? É, como eu disse agora há pouco, eu trabalho num ramo de negócio que é muito comum ter pessoas que carregam dinheiro em dinheiro, né? E estão lá, um certo segmento de negócio, que eu não vou citar uma certa ou outra área, porque isso não é cabível. Mas eu digo pela forma como essas pessoas foram formadas aqui, elas têm dinheiro em casa guardado, né? E aí aquela coisa de saber quantos mil reais tem ali naquele pacotinho que vai fazer pagar suas contas, ou pagar o financiamento, ou pagar aquele investimento, ou fazer a produção da cultura daquele ano, da roça daquele ano. Então, assim, é muito comum pessoas com dinheiro na mão ainda. Mas também tem muito a ver com a cultura, e aqui eu digo assim, cultura não no sentido de formação, mas eu digo daquele background que traz as pessoas, né? De estar acostumados a lidar com papel, moeda e outros que não estão. Então, se a gente pega o pessoal bem mais jovem hoje, né? E eu digo assim, pessoal bem mais jovem, as crianças que estão com os seus 8, 9, 10 anos e que estão chegando até os 15, 16 hoje em dia, eles estão acostumados já a operar nos seus negócios no dia a dia, né? Eles colocam um cartãozinho de crédito que ele recebeu derivado do cartão do pai ou da mãe ou daquele que é responsável por ele, né? Então, assim, sabe o limite que ele tem de gastar naquele mês, e isso para ele é uma forma que ainda, né, que seja bem limitada, mas ainda assim é uma forma de ele poder enxergar o quanto ele pode gastar. E esses conceitos de finanças pessoais já estão se formando também, né? Então, de dizer, olha, eu posso gastar 200 reais por mês, eu posso gastar 500 reais por mês, ou o tanto que eu estou recebendo de mensalidade mensal, porque eu posso utilizar e o restante fica na poupança. Então, esses conceitos também são construídos. Só que de uma maneira um pouco diferente, né? Ao invés de ser o dinheirinho na mão, pago ali em notinhas, né? Ele sabe que está um dinheiro guardado. E vai na conta, e vai no aplicativo e já visualiza isso mais facilmente, né? Então, são formas diferentes, mas que certamente têm a mesma eficiência, né? Se nós considerarmos essa questão cultural, né? De costume, né? Das pessoas que têm em lidar com dinheiro virtual ou físico.
E antes da pandemia, a maior parte das pessoas ainda carregava um pouquinho de dinheiro na carteira, né? Eu acho que agora, realmente, isso, o dinheiro desapareceu, o dinheiro físico desapareceu da carteira, né?
Exatamente, né? Não é incomum pessoas pagando com o celular, né? Chega o celular próximo e libera o pagamento, né? Ou pagando com cartão de crédito, onde a pessoa nem entrega o cartão na mão do atendente. Ele chega próximo e recolhe, passa na calça, põe na carteira e guarda. Então, o dinheiro tende a sumir, desaparecer realmente, né? Um segundo ponto também que eu acho que vale a gente pensar é que essas leis e esses decretos, melhor dizendo, que têm focado em reduzir o alcance da pandemia com o fechamento de negócios, muitas empresas estão fazendo um esforço novo e que é importante de fazer com que seus consumidores voltem a consumir e em âmbito local. Então, assim, aquela questão que a gente fala de pequenos negócios, do negócio local ou do bairro, que não pode abrir, mas todo mundo sabe quem é, sabe que fica o empresário, o comerciante, né, que manda um WhatsApp para ele e ele responde para o WhatsApp e deixa na sacolinha, e pega a sacolinha e leva embora, e o dinheiro já caiu com um Pix na conta. Tudo isso está funcionando muito bem, né? E isso é o meio pelo qual isso tem desenvolvido também. Então, as grandes redes têm o seu lugar também ainda, mas esse approach, né? Essa disponibilidade que os empresários têm hoje no pequeno comércio local tem a sua importância e tem também convertido muitos corações, né? As pessoas antes, quando se falava em fazer compras, né? Antigamente, as compras mensais. Hoje as compras são ocasionais, por necessidade. E tendo o WhatsApp do empresário, dono do mercadinho, da mercearia ou da loja, ou seja, do que for, que vende roupa, ou que vende comida, ou que vende qualquer coisa que seja, fica muito mais fácil. E tudo isso vem irrigando a economia local, né? Maringá tem conseguido sobreviver e conseguido virar a página, mesmo com todas as dificuldades e limitações que têm ocorrido, exatamente através dessa medida que é importante e que denota muito essa mudança de cultura, né? Ao invés de nós pensarmos em aquele negócio que é super gigantesco, que ninguém nunca consegue falar com ninguém, aqui agora a gente fala de um approach, de um contato, mesmo que virtual, importante que garante que as empresas sobrevivam um pouco melhor, né, Luciana?
Pois é, enquanto você falava, professor, eu lembrei que, de uma cena que está comum, então, agora no centro da cidade, no centro de Maringá. Quem passa pela Avenida Brasil vai ver as portas fechadas, né, as portas das lojas fechadas, mas toda porta com um cartaz, uma placa, vende-se delivery, telefone para contato, né, pelo WhatsApp, para vender, né? Eu achei interessante isso, né? Todas as portas com esses mesmo cartaz, né? Delivery, tal, telefone.
Exatamente. E aí agora a gente pode deixar até a dica dos empresários de Maringá, né? Eu, por exemplo, sou meio cego, Luciana. Eu, a mais que um metro, eu não enxergo mais nada. Eu tenho que usar óculos. Mas então, o que você pode fazer, né? É criar aqueles QR codes numa placa tamanho médio, assim, e deixa pendurado na porta, né? Porque quem quiser comprar naquela loja, bate a imagem do QR Code, já chama já pelo telefone, já chama pelo WhatsApp, já chama pelo e-mail, pelo delivery, aquele programa para atender, né? E fica muito mais fácil. Então, ótimo. Fica a dica aqui para o nosso empresário de Maringá, né? Bota um QR Code na placa, na sua loja, né? Para que as pessoas que estão no passo não precisam nem ficar descendo, digitando. Basta bater uma foto, já direciona para o WhatsApp, já chama na pergunta, já programa a compra, já faz o pagamento e libera tudo. É um caminho que é muito interessante se fazer e isso traz essa velocidade que as pessoas vão certamente agradecer. Então, quem conseguir fazer isso, né, mande mensagem para nós aqui no CBN Finanças Pessoais e quem não conseguir também perguntando, pode perguntar que a gente vai orientar como é que faz isso também, porque estamos aqui para ajudar nossos empresários.
Como é que faz isso, professor?
Luciana, é assim, existem diversos sites que fazem o QR Code, né? Que em inglês é QR Code, né? Mas é QR Code. Se procurarem QR Code gerador, em português mesmo, em qualquer site de pesquisa, vai aparecer um monte. E aí tem as opções de você colocar ali, por exemplo, para abrir nesse QR Code. Fica um quadradinho, sabe? Quadradinho cheio de pontinhos que a gente não tem nada que significa aquilo. Eu não entendo, mas o nosso celular entende, Luciana. Então ele pode colocar lá a opção de abrir um site, por exemplo, de chamar numa ligação telefônica, por exemplo, certo? Ele pode abrir a mensagem direto no WhatsApp também. Então, tudo isso funciona muito bem, tá? E isso não tem nenhuma dificuldade, porque quando ele põe a mensagem, eu quero que abra a mensagem no WhatsApp, ou que abra a ligação telefônica para mim, ou que abra o meu site. Ele gera um QR Code, ele vai salvar aquela imagenzinha, vai mandar imprimir, pode botar um papel A4 mesmo, porque o celular com câmera boa hoje em dia, ele pega de longe, né? Aquilo que eu não enxergo, o celular pega. E aí ele bota numa placa, bota na porta da sua loja, e se alguém para o carro na calçada, né, do ladinho da calçada ali na rua, e está distante de 2 metros, com o celular ele bate uma foto, o celular já captura essa imagem e já abre, se é WhatsApp, já abre, se é site, já abre, se é telefonema. Então funciona muito legal, né?
Que ótima ideia.
Se tiverem dúvidas ainda das pessoas sobre isso, manda mensagem que a gente prepara um manualzinho, material sobre isso, e já coloca à disposição para os nossos ouvintes poderem acessar e viabilizar esse processo na sua empresa aqui em Maringá. E seja na vida Brasil, seja na vida Paraná, Maringá inteira consegue fazer isso tranquilamente e garantir que agiliza, né, o processo de contato entre o cliente e o comerciante, né? E o terceiro e último ponto, né, que a gente pode falar hoje é sobre a questão de economizar. Porque antigamente, né, Luciana, o que aconteceu bastante é que nós tínhamos muitas motivações para poder estar saindo, né? Vamos lembrar que haviam festas direto, o pessoal tinha barzinho, tinha boteco, tinha, né, diversas oportunidades de poder sair e gastar dinheiro. Com a pandemia, essas oportunidades reduziram sensivelmente. Então agora, enquanto alguns setores cresceram bastante, como alimentação também, através de delivery, né, outros setores reduziram o seu peso no orçamento. E dessa maneira as pessoas têm tido a condição de guardar um pouco de dinheiro. E esse dinheiro guardado é importante para garantir que nós tenhamos um respiro, né, ou tenhamos uma folga orçamentária para quando a economia retomar a gente possa refazer alguns investimentos ou ainda fazer alguns dispêndios, alguns gastos, né? Porque reformar uma casa ficou meio paradinho por enquanto, mas quando a pandemia terminar e puder colocar o pessoal dentro de casa de novo, pedreiros, etc., isso vai ser muito fácil de fazer, né? E vai ter uma concorrência por mão de obra, por exemplo, né? Então, nós temos como destino do dinheiro muitas pessoas e oportunidades. Mas é importante ter esse dinheirinho guardado. Então, não deixar passar a pandemia também para poder perceber que lá no final, quando tudo ficar resolvido, a vacinação alcança todo mundo em Maringá, as pessoas volta em vida normal, vamos dizer assim, né? Assim que espera. E que volta em vida normal sem dinheiro. Não, vamos voltar à vida normal, mas com uma graninha no bolso, para garantir que a gente tenha condição de rodar com saúde física e também saúde financeira, Luciana.
É isso aí. Professor, muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima, e fica o recado. Quem quiser saber como é que faz para gerar os QR Codes para facilitar a vida e o contato com seus clientes, manda mensagem para o CBN Finanças Pessoais e nos procure, que a gente vai passar um materialzinho para poder orientar como faz isso. Tá bom?
Tá ótimo. Muito obrigada. E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br, e você pode mandar a mensagem também pelo nosso WhatsApp, o 99877-9550. Agora, 13h30.
Luciano, arroba realprofdaniel no Twitter e também no Instagram.
Tá ok.